respondendo agora ao senador Flecha Ribeiro, energia solar faz parte da nossa estratégia, a microgeração distribuída é exatamente a geração em telhados através de residências ou shoppings ou hospitais ou supermercados, enfim, e fazer isso através de uma operação que envolva as distribuidoras, porque a partir daí, ela entrando na operação, ela deixa de ser um adversário ou um obstáculo a ser suplantado. É importante dizer que a distribuição, a microgeração distribuída já é legal no Brasil há pelo menos 2 anos e que pouco avançou em função, ICMS na geração. Primeiro, não é o custo não, Walter, é ICMS de 30% para gerar essa energia, não cabe. 2, a distribuidora dificultando um ponto de conexão, porque passava a ver o microgerador como um concorrente do seu principal negócio, que é distribuir energia e gerar só 10% da energia de acordo com a regulação. 2, ICMS no destino em relação à energia e petróleo vem da constituinte proposta do PSDB. Partido de Vossa Excelência. Eu sempre fui contra. E apoio a iniciativa de Vossa Excelência de trocar. Isso foi uma emenda do PSDB, na época liderada pelo José Serra na Câmara dos Deputados.
Então, vou pedir ao ministro que a gente possa pedir ao relator-geral, senador Jucá, que acolha a relatoria e possa fazer andar
você,
a PEC.
Vossa Excelência, exatamente, tem que fazer andar uma PEC com relação a isso, mas isso foi uma ação desta forma, que Vossa Excelência politiza quando pergunta e eu vou politizar ao responder. O tramo oeste está dentro da programação do Ministério, está dentro do nosso plano estratégico e, se Deus quiser, nós vamos cumprir a ação em relação ao tramo oeste.
Qual é o prazo, ministro?
O prazo estará dentro do cronograma que nós estamos. Eu não tenho aqui de cabeça, eu posso encaminhar para Vossa Excelência oportunamente. Com relação à questão da exportação, da doação para a Bolívia, eu quero dizer a Vossa Excelência que isso está suspenso por causa da Receita Federal, que estabelece tributação com relação ao tema. Nenhum centavo de recurso público foi gasto. Essas usinas têm mais de 30 anos de uso, portanto, elas estão fora da vida útil. Elas teriam que ser refitadas e não fará nenhum refitamento enquanto a Receita Federal não decidir com relação à questão tributária. Com relação ao engavetamento na Câmara dos Deputados, eu quero dizer a Vossa Excelência que o presidente da Câmara, com relação ao Código de Mineração, já renomeou a comissão. Já, portanto, a comissão está pronta, apta. Eu estarei na semana que vem na Câmara dos Deputados e logo a seguir estaremos reunindo com o relator. Existem já 4 pontos identificados pelo Ministério. Nós estamos tratando desta negociação e dessa mitigação junto ao nosso relator e nós estamos muito otimistas de que nós vamos conseguir, este ano, aprovar finalmente o novo Código de Mineração. E acho que estamos contando com todo o apoio por parte do presidente Eduardo Cunha e por parte de todos os partidos na Câmara que reconhecem a importância de um tema que é complexo, que é polêmico e que vive nesse momento uma nova circunstância do ponto de vista internacional. O preço dos commodities e as margens dentro dos commodities não são as mesmas de 4 anos atrás. E Vossa Excelência sabe que quando as margens diminuem e o preço cai, diminui o tamanho do pão, todo mundo briga e quase ninguém tem razão para conseguir a partilha desse pão. No entanto, nós queremos dizer a Vossa Excelência que entendemos que a construção do acordo que está sendo feita na Câmara dos Deputados está muito bem encaminhada, tanto por parte dos deputados, com quem temos conversado profundamente, como também com o setor privado. Então, creio que a representação dos estados e municípios na Câmara está muito atuante em relação a isso. O percentual que Vossa Excelência falou de 2 para 4 é o que baliza. Alguns têm algumas propostas em função da queda de preço, etc. Nós estamos discutindo, mas é importante só pontuar de que nós vivemos um novo cenário, uma nova realidade no mercado internacional de mineração.
Permite, ministro?
Permito. Se Vossa Excelência não for fazer um outro discurso do tamanho do que Vossa Excelência fez.
É rápido. É verdade que as commodities estão em baixa. mesmo em baixa, ainda são... ainda têm condições de terem resultados positivos. Agora, é verdade que o pão está curto, mas por muito tempo... As mineradoras comeram brioche e não distribuíram para a população.
Senador, eu agradeço a Vossa Excelência e quero dizer a Vossa Excelência que a questão da exclusão da cana-de-açúcar na nossa região, eu concordo com Vossa Excelência, há uma questão, mas veja, a grande preocupação do Brasil àquela altura era uma disputa com o etanol do milho dos Estados Unidos. E o debate era sobre segurança alimentar e sobre segurança ambiental. Portanto, acho que em área antropizada, em área degradada, etc., eu acho que é uma discussão boa de se travar e a gente deveria travar o bom debate em torno disso. Mas não debitaria isso na conta dos produtores de etanol brasileiros. Eu debitaria isto, sim, numa conta extremamente importante de ser levada em consideração, porque o Brasil é um player dentro do mercado mundial. Foi a disputa que o Brasil teve, inclusive na OMC, com relação ao subsídio que o governo americano dava e dá ao etanol produzido do milho. E o Brasil discutia a segurança alimentar, que isto poderia provocar uma insegurança alimentar, e os americanos discutiam a questão da segurança ambiental. E o Brasil tomou uma decisão firme em relação a isso. Por fim, inadimplência levantada pelo senador Delcídio. Todas as informações dentro do setor inadimplência está absolutamente controlada. Quando digo dentro do setor, é entre distribuidoras, geradoras, etc., que é monitorada pela conta CCCE, da CCEE e é administrada com bastante competência e com, eu diria, uma evolução tecnológica muito expressiva e que eu acho que está absolutamente sob controle. Há uma outra inadimplência que poderá crescer e poderá ser importante, que nós estamos avaliando e acompanhando para e passo, que é a inadimplência do consumidor versus a distribuidora. Pesquisas qualitativas foram feitas e a principal argumentação do consumidor é a contraprestação de serviço. O que o consumidor não está mais disposto é ficar dias, horas, ligando para um call center, pegando um protocolo e ficando sem luz e sem resposta na sua casa. Ele reconhece que o aumento da energia tem sido pesado, mas, ao mesmo tempo, diz: o que eu quero é uma contraprestação de serviço que seja à altura daquilo que nós precisamos. E é por isso que nós estamos enfatizando tanto a questão da qualidade, porque nós entendemos que ela terá relação direta com a inadimplência também no comportamento entre consumidor e distribuidora. A questão da retomada da amônia e ureia no Mato Grosso. A fábrica de fertilizante nitrogenado de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, foi paralisada por problemas com a contratada para execução das obras Galvão Engenharia. Não preciso explicar as razões pelas quais. As obras estão com 80% da execução e a retomada depende de uma nova licitação e de disponibilidade de recursos por parte da Petrobras. E aí, eu acho que é importante abrir um parêntese que vale a pena uma discussão, talvez até na CAI, porque as fábricas de fertilizantes nitrogenados no Brasil estão dando prejuízo. Nós precisamos abrir esses custos, debater a política pública para que elas deem lucro, porque não é possível o Brasil ser um país do agronegócio, importar tantos fertilizantes e, quando investimos numa indústria de fertilizante nitrogenado, ela dá prejuízo. Nós temos vários estudos, o Marco Antônio está encarregado de fazer um debate sobre isso e nós, talvez na CAI, poderíamos abrir um grande debate, aí uma sugestão à Vossa Excelência, para a gente entender pormenorizadamente a cadeia de produção, o custo de produção, o custo de mercado, a EBITDA e o porquê que o nitrogenado está dando prejuízo dentro do Brasil. Eu acho que essa é uma contribuição importante que a CAI e o Senado da República podem dar sobre o tema. Por fim, a questão do Luz para Todos. Vossa Excelência aborda um tema que a mim é bastante caro e delicado, porque eu creio que o Brasil efetivamente tem um débito com muitos dos brasileiros que estão nas regiões mais inóspitas do nosso país. Eu costumo dizer que esses brasileiros são brasileiros duas vezes, porque eles não só não desistem nunca, como eles continuam querendo ser brasileiros. E é preciso que nós tenhamos um mecanismo de geração de energia elétrica em sistemas isolados para atendê-los. Uma das questões que eu vi no Mato Grosso, que é diferente do Amazonas, é que no Mato Grosso existem grandes propriedades, grandes latifúndios dentro do Pantanal, e eles são grandes empresários. E eles têm a necessidade de ter uma estruturação energética diferente. Ora, estive numa reunião junto com uma das concessionárias, onde o custo por consumidor seria da ordem de R$700 mil. É óbvio que nós não temos condições de subsidiar esse custo. Nós precisamos encontrar um mecanismo de sistema isolado para esses grandes consumidores em que nós possamos equilibrar. Talvez um produtor independente que possa equilibrar com eles a necessidade do montante de consumo e de carga versus a condição de sistema isolado. Ele está interligado, mas ele precisa de um sistema de abastecimento para ele diferenciado. Na Amazônia, no Amazonas, nós não temos esses grandes latifúndios e não temos essas grandes propriedades. O que nós temos são comunidades absolutamente isoladas, que nós não temos como chegar com a energia elétrica por extensão de rede. E aí nós temos que fazer micro-usinas isoladas, onde o combustível tem um custo altíssimo. A manutenção é alta, o transporte do combustível altíssimo, o mecanismo de cobrança e de pagamento desses consumidores altíssimos. E, diferentemente desses consumidores do Pantanal, a capacidade financeira deles é muito pequena em relação. Nós estamos trabalhando os dois, porque acho que os dois são brasileiros e os dois precisam ter soluções estruturantes para eles. Com relação às comunidades isoladas, nós estamos terminando um estudo, porque nós queremos fazer solar combinada, para que nós não tenhamos limitação para a implantação, por exemplo, de uma casa de farinha que saia da idade média para a idade moderna e ela possa ser elétrica e não de tração humana, como acontece hoje. E avançar sobre alguns setores da agroindústria, da agricultura familiar, que nós podemos avançar. Com relação ao Pantanal, tivemos uma reunião com a concessionária, eles apresentaram esse estudo que deu esse custo por unidade.
Senhor ministro, é surpreendente esse valor, porque nós fizemos vários estudos com o próprio Ministério de Minas e Energia e a média, Márcio, era 100 mil. 700 mil? É maior?
É maior. Pelo menos o que nós vimos na reunião...
Pô, 7 vezes mais?
A média. Existem casos de até 700 mil. A Energisa, que foi a empresa concessionária que esteve conosco discutindo, abrimos a discussão e veja, seja com 100 mil, seja com 200 mil, seja com 700 mil, é um ponto fora da curva que nós precisamos estruturar. Achamos que esse consumidor precisa de uma resposta estruturante, mas é apenas para que a gente possa colocar com clareza quais são as demandas para que a gente não tenha nenhuma dúvida. Eu acho, senadores, que consegui responder a todas as indagações feitas pelos diversos senadores aqui presentes.
Senador Lazier Martins.
Muito obrigado, ministro. Presidente Garibaldi Alves.
Ministro, só um minutinho. Faltou uma pergunta a ser respondida só, e que é importante, que vem do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, que eu sou favorável, é que os recursos para essa área estratégica e de logística que o país precisa sejam rigorosamente cumprido. Foi o que o ministro Delcídio perguntou ao ministro Eduardo Braga sobre a questão, o que ele achava sobre esses recursos serem garantidos e a gente não ter percalço na obra. Foi isso que você me questionou?
Bem, na realidade, o que o Delcídio me perguntou foi sobre licença ambiental.
Não.
Agora, sobre recursos, eu posso não ter anotado.
Não, ministro, pelo que eu entendi, o que o senador Omar Aziz está dizendo, não é no Luz para Todos mesmo.
No Luz para Todos? Não, o Luz para Todos não tem mais contingenciamento. O nosso setor hoje não depende de fontes de recursos do Tesouro.
Não, Vossa Excelência
e o nosso orçamento está funcionando, fluindo normalmente, porque não tem Tesouro.
De geral, e falava sobre... Belo Monte.
Então, mas é licença ambiental.
Então, não, a licença ambiental é da nossa região.
Obra de infraestrutura importante, claro que até seu ponto de vista financeiro tem que ter um atendimento.
Isso, foi isso que você
colocou. Mas não tem recurso do Tesouro. Veja, só para explicar aos senadores e, obviamente, ao senador Omar. Nós, no setor elétrico, nós contratamos tarifa de energia. E o consórcio vencedor, que é um consórcio privado, tem que buscar no mercado financeiro, seja no BNDES, seja em outras fontes, mecanismos para que ele possa financiar o seu empreendimento e entregar a energia contratada dentro do prazo estabelecido pela concessão. Portanto, não há recurso do Tesouro para isso, não há contingenciamento. Onde nós temos um fator importante de atraso
é
a questão do licenciamento ambiental e, além do licenciamento ambiental, como já foi dito aqui, FUNAI, IFAM, muitas vezes as próprias licenças ambientais municipais, estaduais, às vezes quando passamos dentro de área de conservação, seja a conservação por uso sustentável, seja área de conservação biológica, nós temos grandes dificuldades. Daí eu dizer que acho que é importante, concordei com o senador Delcídio, termos uma legislação específica que trate os projetos estratégicos de interesse nacional de forma diferenciada, criando um fast track para que nós possamos ser mais ágeis e diligentes.
Vamos apresentar, ministro, essa questão. Eu acho que isso, a partir do momento que o ministério está de acordo, isso
completamente
é
de acordo. E mais, eu posso dizer a Vossa Excelência que o próprio governo federal, a própria presidenta Dilma, está integralmente favorável a essa intenção, inclusive achando de que, em matéria de estratégia nacional, a competência seja assumida pela União, que não haja compartilhamento, que nós tenhamos uma emenda na Constituição da República, definindo o que é projetos estratégicos e, na Constituição, dando um tratamento diferenciado. Por quê? Porque isto envolve pacto federativo, envolve questão propriedade da terra, envolve forças armadas, envolve unidades de conservação, envolve uma série de questões. Portanto, esta é uma matéria para ser tratada no pacto federativo na Constituição da República.
Senador Lazier.
Muito obrigado, presidente Garibaldi. Cumprimentos ao doutor Zimmermann. Ministro Eduardo Braga, tão disponível hoje a nossa Comissão de Infraestrutura. Eu gostaria de rever alguns contrastes que nós estamos encontrando aqui na explanação, principalmente sobre as tarifas. Eu acabo de ler aqui uma manchete de um importante jornal do meu estado, o Jornal Correio do Povo, dizendo que o aumento da energia nos últimos 12 meses equivale a 60%, dados do IPCA. E só no mês de março, o aumento da tarifa da energia foi de 22,8%. Ora, nós lembramos bem que em 2013 se pregava no governo a possibilidade de um barateamento da energia. O que aconteceu? Estamos bem lembrados. Só que agora, pela ampla explanação, minuciosa explanação que o senhor vem fazendo, estamos diante de um novo realismo tarifário. Só que, neste contexto de tanto aumento, tanto na energia como nos combustíveis, Vossa Excelência discorreu aqui, lembrando que foi vencida a crise hídrica, e ainda bem, e que vive-se um equilíbrio estrutural e total garantia de fornecimento de energia. Disse o senhor que estamos longe daquelas ameaças que já pairaram até bem pouco tempo, de racionamento. Ora, se é isso que nós estamos vivendo, com essa disponibilidade, e com a recuperação e perspectivas muito auspiciosas de que a coisa só vai melhorar daqui por diante, mas diante de um aumento tão grande como esse que nós vivemos nos últimos 12 meses, eu acho perfeitamente razoável, ministro, elementar, que se pergunte. Em 2013 deu, baixou. Depois a dose foi muito forte. Imagine, 60% em 12 meses, com natural impacto pesado em todos os produtos, quando se sabe que nada impacta mais na nossa vida do que energia, combustíveis, tarifas de telefone, e estão aí. Lá no meu estado, no Rio Grande do Sul, o ICMS continua o mesmo, quase 30%. Então, me parece que é cabível uma pergunta. Se estamos agora tão bem, nos encaminhando tão bem, não seria de, novamente, repensar num novo barateamento, baixar os preços, porque tá repercutindo muito, a inflação tá disparando? Então, essa é uma questão que eu quero lhe deixar pendente aqui. E um outro questionamento, na mesma linha do que levantou há pouco aqui o senador Delcídio, é com relação ao carvão mineral. Vossa Excelência sabe que o Rio Grande do Sul é possuidor das maiores jazidas de carvão mineral do Brasil. E quase nada é explorado. E há anos se anda e para. E é uma energia térmica que se pode valorizar. Então, qual é a importância, mas efetivamente, qual é a importância que tem o carvão no seu projeto de diversificação da energia quando nós temos carências tão grandes? O meu estado, Rio Grande do Sul, não chega a 40% de produção para aquilo que consome. É, portanto, um estado muito carente, quando tem meios, entre eles, o carvão. Então, de que modo nós podemos explorar melhor e a curto prazo, se for possível? São as duas perguntas bem objetivas.